E hoje em dia, toda casa tem algum animal de estimação, né?
Pelo menos as pessoas de bom coração.
Poucas casas não têm algum animal de estimação, né? E como ficam os cuidados com os bichinhos, né? Como fica? Na casa da minha mamãe não tem mais bichinho, né? Nossa querida se despediu semana passada.
Ai, meu Deus.
No dia de Natal ainda ela se despediu de nós, né? Mas foi descansar, tadinha. E aqueles que têm um animalzinho tem que ter cuidados específicos, gente. Porque senão eles sofrem nesse período. Por isso nós chamamos uma veterinária especialista em cuidados com os animais, que entende, que respeita, que cuida. É sensacional. E ela também é nossa grande parceira e amiga aqui. E estudou, teve o desprazer de estudar com o Guilherme Costa. A Maria Paula Filippo ao vivo conosco. Seja bem-vinda, Maria Paula. Tudo bem? Como vai neste fim de ano?
Bom dia, gente. Bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz de poder retornar aqui na rádio. Fico muito feliz, muito lisonjeada pelo convite. Muito obrigada.
Imagina, Maria Paula é fera no que ela faz. Tem um trabalho lindo de comunicação animal, né? Focado hoje mais nos equinos, mas, claro, entende tudo do reino e do mundo animal. Bom, vou começar pela grande polêmica do fim de ano, que é a questão de fogos de artifício. Muitas câmaras, prefeituras divulgam leis que não pode ter fogos com estampido. Explica para nós o porquê, Maria Paula, quanto que isso de fato afeta a audição dos animais. É só aqueles de pequeno porte, de grande porte? Por que que o estampido do fogo de artifício não faz mal pra gente, incomoda, dá um susto, mas para os animais é tão prejudicial?
Os animais, eles têm muitas terminações nervosas no conduto auditivo. Então, eles ouvem muito mais. Então, a gente sempre brinca, abriu um saquinho, o cachorro já vem correndo.
É verdade.
Então, eles ouvem muito mais. Então, o barulho dos fogos de artifício, pra gente já é alto, pros animais é muito mais alto. Então, não importa a espécie, é um cachorrinho, é um cavalo, é uma vaca, é um gatinho, todos os animais têm essas terminações nervosas extremamente aguçadas. Então, eles precisam mesmo de um cuidado a mais para essa proteção auditiva mesmo. Então, tem várias dicas que a gente pode dar. E essa lei, assim, de barulho é, assim, maravilhosa para nós que amamos os animais.
Nos lugares onde a lei já é efetiva, eu vejo que o som é diferente mesmo.
É, ele é diferente.
Eu ainda consigo ouvir, por exemplo.
Mas é mais abafado, né?
Ele parece ser um som abafado. Essa mudança, ela já foi, então, benéfica aos animais?
Muito mais, porque realmente o som, ele é mais abafado. A sensação que a gente tem é que ele tá dentro de uma caixinha, né? E não sai tão alto. É muito benéfica. O ideal, o melhor dos dois mundos, seria se não tivessem os fogos. Mas isso a gente sabe que não vai acontecer. Mas já é um avanço muito grande para esses animais que morrem de medo.
Eu sou apaixonada pelo visual dos fogos de artifício. Eu acho que muitos são, né? Senão nem existiria. Então, que bom que existe essa solução de que eles, pelo menos, tenham um som um pouco mais baixo. E quem sabe, com a tecnologia, né, avançando, ele passa a ser inexistente, né?
Pois
não
é.
Sei. Porque explosão sem barulho é quase que impossível, imagino eu. Não entendo dessa parte aí da química, enfim.
Da física.
Mas apesar do... Ainda assim, né? Os fogos estão lá acontecendo. Tem gente que solta os fogos, enfim, independente de lei ou não, tem gente que ainda continua soltando aqueles com barulho. Agora, tem donos, né, tutores, que levam os seus animais a lugares de barulho.
Sim.
Que levam pra praia durante os fogos, que levam pro show com aquelas caixas de som gigantes, que levam pro lugar ali de balada, de banda. Isso também tem que tomar cuidado, né? Falta um pouco de consciência.
Muito cuidado, gente. Assim, é um problema muito grave que a gente enfrenta. Vocês estão colocando em risco mesmo a vida dos animais de vocês. Eles têm medo, eles levam susto. Mais uma vez, o conduto auditivo deles é diferente, então a terminação nervosa dele é muito aguçada. Então, o que pra gente é normal, é um som alto, mas é aceitável, pra eles é insuportável, inaceitável. Então, a gente precisa ter esse senso mesmo de não colocar os nossos animais em sofrimento.
Maria Paula, que reação um cachorro pode ter? Por exemplo, esses que aparentemente estão calmos ali durante o barulho, eles estão sendo incomodados, eles sentem dor. E os que ficam em casa, a gente já chega a ver algumas imagens, né, que as pessoas divulgam, de cachorros se debatendo, sim, arranhando, se machucando, sim, mesmo, e tem uns que chegam até a óbito.
Sim, nenhum animal fica, ai, mas ele fica tranquilo, o meu não tem medo. Eles às vezes ficam em choque. Então, eles travam e ficam sem reação.
Ah, sim.
E os outros mais expressivos acabam realmente, tem alguns que eles se mordem, eles se machucam, eles se debatem. Então, é muito feio de ver essa cena. Então, você imagina a dor que aquele animal está sentindo. É para ele realmente se martirizar ali, tirar. Ó, tem animais que eles têm... tiram um pedaço dele mesmo, eles se mordem, se machucam, se debatem. Então, vocês imaginam o tamanho da dor daquele animal.
E que o tutor pode fazer? O meu cachorro entrou em crise, está desesperado, como agir?
Hoje tem algumas amarrações mesmo com o pano que o animal se sente acolhido, ele se sente abraçado. Então, a primeira coisa, não levar o seu animal para uma praia onde vai ter fogos, para um bar onde vai ter música alta. Então, deixa seu animal no conforto. Então, fecha ele num quarto inteiro fechadinho, com ventilação. Então, deixa ele bem protegido. Você pode colocar até alguma musiquinha na televisão. Hoje já tem alguns barulhos próprios para animais mesmo. Então é muito legal que já tem toda essa proteção e você tem alguma amarração assim para o animal, para que ele se sinta protegido. Então é uma amarração.
Na internet tem até algumas dicas ensinando, né? Você
tem.
Faz tipo um charutinho com o cachorro.
É um charutinho mesmo. É tipo um bebê quando a gente enrola ele com os bracinhos para baixo. É a mesma coisa, só que o animal tem a movimentação, só que a sensação que passa para ele é que ele está acolhido, que ele está protegido, que ele está sendo realmente abraçado.
Eu vi uma vez uma pessoa que estava com seu cachorrinho de raça, no desgruda do cachorro, num bar onde o som era muito alto, bar balada. E ele disse que estava usando um protetor auricular pro cachorrinho.
Existe isso?
É confortável? Tem que acostumar desde pequeno? Explica pra gente a existência deste aparelho.
Então, não conheço esse protetor auricular, mas o que alguns animais e tutores colocam é algodão no ouvido. Ele diminui o barulho, mas não resolve. Então, o ambiente é completamente diferente para o animal. Não é um ambiente para um animal estar dentro de um bar. Muito menos um bar balada. Então, melhor você deixar o seu animal dentro da sua casa, que ele vai estar muito mais confortável.
E diz que ama o cachorro, aquelas coisas.
Diz que ama o cachorro, esse que é o pior ainda, né? Tem essa...
Ô Maria Paula, eu já ouvi relatos de animais que vieram a óbito por questões cardíacas, por conta do alto som dos fogos de artifício. Eu queria também que você pudesse dizer sobre perdas irreversíveis, por exemplo, na questão da audição, isso pode acontecer com eles?
Pode sim. Quando a gente coloca um foninho no ouvido muito alto, ou a pressão assim de mergulhar debaixo da água estoura seu tímpano, seja por pressão ou seja por barulho muito alto, acontece a mesma coisa com os animais. Então acontece essa perfuração do tímpano. Então eles realmente são muito sensíveis. Então eu vou bater bastante nessa tecla dessa sensibilidade auditiva dos animais, porque é realmente um fato muito importante que a gente precisa levar em conta essas terminações nervosas mesmo. E o ataque cardíaco que ele teve, esse infarto mesmo, os animais, eles têm medo. Na hora que eles sentem medo, o coração deles começa a entrar em taquicardia. Então, dispara o coração deles. A partir desse momento, tudo pode acontecer. Então, ele pode realmente ter uma parada, tanto respiratória, cardíaca, e realmente vira óbito.
Que dó. Bom, então é isso, gente. Não soltem fogos com barulho. Vamos respeitar tanto os animais quanto crianças também, autistas, né? Que todo mundo sofre com esses barulhos. É, no momento ali que o seu cachorro entrar numa crise por conta do barulho, seguir as orientações que foram dadas aqui em relação a esses cuidados. E aí tem esses recordes de calor que a gente está sentindo. Nossa, também, gente, nessa época do ano. E isso também acaba afetando os animais, né, Maria Paula? E os cuidados? Mais hidratação, na hora de passear, tomar cuidado com as patinhas dos cachorros.
O povo sai para fazer o cachorro fazer xixi.
E outra, até isso, deve ter um horário próprio para fazer isso.
Queima,
né,
tudo no asfalto.
Sei. Por exemplo, eu não sei se tem cachorro que tem a hora certa. Ah, só faz xixi 1 hora da tarde. Aí o asfalto tá torrando. Tem alguma proteção para a patinha dele? O que, que a gente pode fazer?
Então, nesse calor que tá um sol para cada um, né? A gente precisa mesmo proteger os cachorrinhos. Então, tem animais que sofrem mais. Tem os cachorrinhos que sofrem mais. Os braquicefálicos, que são aqueles cachorrinhos que o narizinho deles é um pouquinho mais para dentro, cachorros idosos, obesos, com as patinhas mais curtas, com algum problema de saúde. Então, a gente sempre tem que ter mais cuidado com eles. Passeios, só na hora do que não tá sol. Então, logo pela manhã, 6 horas da manhã, ou depois que o sol já foi embora, 7 horas da noite. Não fazer o passeio. Se você quiser saber se é a hora de fazer um passeio, pisa descalço na rua. Se
não o seu pé Maria não Paula, queimar... Maria Paula. É, menino. A gente vai lá pegar uma roupa correndo no varal descalço, não consegue. O cachorro também sente dor, queima na bolha no pezinho do cachorro.
O cachorro não tem sapato, gente. Aquela patinha dele, o coxinho dele, que é aquela pelinha mais escura, é a sola do pé dele. Uhum. Então, aquilo queima. Precisa ter bom senso, cuidado, para que não aconteça essas queimaduras. E acontece mesmo queimadura de segundo, terceiro grau, é um perigo.
Vale colocar um gelinho ali na água pro cachorro?
É, então.
Que a água sai quente da torneira, né?
É uma boa dica. Pode pôr gelo? Gelo mesmo, em cubinho?
Pode sim, pode pôr o gelo. Pode deixar a água, sempre tem que estar limpa e fresca e na sombra. Não coloca no sol uma água, porque ela vai esquentar. Não. Então deixa o cachorrinho e a água num ambiente que esteja na sombra. O cachorrinho precisa estar num lugar ventilado, onde realmente tem esse trânsito de vento mesmo, para que esteja um ambiente fresco para o seu cachorrinho.
Não deixar amarrado na casinha, lá no sol, torrando.
Hoje é um ponto muito legal para a gente conversar. Hoje, deixar um animal preso, igual a gente via antigamente na corda, é um crime. Então, se vocês verem um cachorro no sol, sem água, amarrado numa corrente, denuncia, liga para a polícia, que isso é crime ambiental, é maus tratos aos animais. Uhum. Então, isso é muito importante. Não deixa o cachorro no sol, o animal no sol, amarrado no sol.
Maria Paula, daqui a pouco a gente vai falar sobre crime também, que é muito comum nessa época do ano, infelizmente, as pessoas abandonarem seus animais para poder viajar, né? Mas antes disso, já que a gente tá falando de água, os gatos, eles não são muito fãs de águas, né? Eles sofrem com problemas urinários. Tem algum truque aí para ajudar, para incentivar os gatinhos a tomarem água, ou no verão eles acabam procurando mais, não precisa de tanta preocupação assim?
Com os gatos, a gente sempre precisa ter preocupação com água, né? Então, tem aquele choru, que é aquele um sachêzinho, assim, que eles adoram.
Sim.
Então, vocês podem colocar um pinguinho, assim, na água, em cima de algum grãozinho, ou em cima de uma folhinha, que ele possa lamber, e automaticamente você vai estar forçando, dando uma injeção forçada de água para ele, e a gente vai diminuir risco de desidratação, problema renal.
E gato gosta de dar aquelas fontezinhas também, que gato gosta de água correndo. Gato é um bicho, né? O gato é um bicho assim.
Ele gosta da água sempre em movimento. Mesmo. Água parada não é com ele, né?
Maria Paula, eu vou pedir para você esperar um minutinho conosco, por gentileza. A gente vai fazer uma pausa breve. Na volta, eu quero falar com você sobre alimentação também, porque tá todo mundo na mesa, o cachorrinho, o gatinho tá ali em torno, e é super fácil descer a mão assim, ó, dá um ossinho, dá um pedacinho de uma torta, um panetone. Vamos falar dos riscos dessa alimentação inadequada também para os animais. Olha, um minutinho a gente já volta, uma pausa rápida aqui no Jornal da Manhã. Voltamos em instantes, hein, com a veterinária Maria Paula Filippo.
Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã. O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
Jornal da Manhã.
Sua fonte confiável de notícias.
8:19, de volta aqui com a nossa entrevistada veterinária Maria Paula Filippo, hoje falando sobre os cuidados que nós devemos ter com os nossos pets neste calorão, para quem vai viajar, para quem vai ter que passar aí pelos fogos de artifício, os bichinhos ficam ouriçados. A gente já falou aqui, você que tá chegando agora, a gente já deu dicas de como agir, tá? Com os nossos bichinhos, principalmente com os cachorros, durante os fogos de artifícios. Então, se você perdeu, é só ir lá no YouTube, depois a nossa matéria inteira, a nossa entrevista completa estará lá, você pode rever e ouvir também no Spotify. E se você tem alguma dúvida, seu animal, você tá vendo algum comportamento diferente dele nesse calor, nessa época, mande pra gente no nosso WhatsApp 99611-8989, que a Maria Paula responde aqui pra gente. Continuemos.
A Beth mandou pra nós algo bacana, que a gente tá focando nos animais, mas as recomendações são muito parecidas por conta da questão ainda dos fogos de artifício perto de hospitais. Já não pode nem buzinar, né, gente? Quanto mais ficar soltando fogo de artifício. Não,
a gente vai ter que lidar
por conta das pessoas com doentes, né?
Motocicletas.
Tem os bebês, né? Que também se assustam, enfim. Tem crianças de colo pequena que se assustam. Tem os idosos e, gente, os autistas sofrem muito. Porque uma das questões de crises é o barulho. Não à toa, os abafadores, e não é fone de ouvido, tá, gente? É abafador, ele é específico, ele é tecnicamente construído para de fato abafar o som, para evitar possíveis crises nas pessoas do transtorno do espectro autista. Então, fogos de artifício são bonitos, de fato, eu também gosto, são lindos, mas eles têm esse outro problema, que é atrapalhar a vida de muita gente. Então, acho que se a gente puder ter um pouco de respeito, de empatia, vai ser muito importante. Obrigado, Beth, também pela mensagem aqui para nós. A Maria Paula Filippo, veterinária, está ao vivo falando sobre os cuidados com os pets nesse período de fim de ano. Maria Paula, uma dúvida que eu tenho também é: há risco ou não tem problema? Vai viajar, põe um animal dentro do carro e às vezes deixa ele ali na janela e a gente até acha bonitinho o cachorro ali com a língua de fora, as orelhas abanando, mas tem um vento ali forte na moto.
Não, e tem
muita
mais
gente
isso.
Coloca o cachorrinho, até põe capacete, né, no cachorrinho. E
cinto de segurança. Apropriado para o cachorro.
E
também,
porque o do carro é para humano. Então, conte para nós algumas orientações de viagem. Vou sair e vou colocar o animal no carro. Porque eu programei a minha viagem porque o meu filho e minha filha tá de férias, eu consegui tirar férias e vou viajar. O cachorro, gente, o gato, vai entrar nessa rotina. Conte para nós algumas dicas, por favor.
Então, não deixar o cachorro na janela, isso afeta também a audição do cachorrinho, além de poder voar algum objeto na estrada e poder pegar nele e trazer realmente um trauma muito grande. Hoje em dia, o cachorro, ele precisa ser levado, precisa viajar dentro de um cercadinho, ou aquelas gaiolas, ou então, quando o cachorro é grande, tem um cercadinho que você conecta no cinto de segurança do carro e também a coleira dele, aquela coleira de peitoral, na trava daquela cadeirinha. É como se fosse uma cadeirinha mesmo de bebê, um cercadinho, sim, assim, para um animal. Então, caso aconteça alguma colisão, o animal não vai ser ejetado para fora do carro. Então, ele vai estar também em segurança. Então, também é um cinto de segurança para os animais.
Muito legal.
É, eu vi um caso um tempo atrás de que uma pessoa sofreu um acidente, perdeu um gato e um cachorro, porque eles estavam soltos.
Claro, gente.
E aí, até achar, né, foi aquela mobilização. É. Também isso.
E alimentação, porque o pessoal, olha, se a gente abusa na ceia, né, o que fazer com os animais? Tem algum tipo de alimento que é mais perigoso? Eu dei uma lida e vi que chocolate, uva passa... alho, coisas que a gente vai comendo aí, é muito perigoso para os animais. Conte-nos o motivo e o que evitar.
O chocolate é, assim, devastador. Então, olha, não pensa, gente, pelo amor de Deus, ai, mas é só um docinho, é só um chocolatinho, tadinho. Isso é extremamente tóxico para o cachorro. Você vai estar abrindo as portas para uma gastroenterite do seu cachorro. Nossa. Gastroenterite é uma inflamação em todo o trato gastrointestinal. Os sintomas disso é horrível. O cachorro começa a vomitar sangue, o gatinho vomita sangue. É horroroso, é péssimo para o cachorro. Pra essa época do ano é onde mais aparece gastroenterite para os veterinários. Porque debaixo da mesa, o cachorro entra debaixo da mesa e alguém só faz assim, ó, dando uma comidinha. Então, ah, mas tá temperada a comida tá temperada com cebola, com alho, com sal, com muito tempero. Então, eles vão comendo. Então, o pH do estômago do cachorro é completamente diferente do nosso. Algumas coisas que pra gente fazem bem, pra eles fazem mal e vice-versa. Então, comida de gente é comida de gente. Comida dos animais é comida dos animais. A não ser aquela alimentação própria e balanceada, natural ali pros animais.
Mas e nada de dar cerveja pros bichinhos também, gente, que é crime, tá, gente?
Ai,
é
nossa crime. Senhora da Aparecida, isso é horrível, gente. Pelo amor de Deus, você tá dopando um cachorro, você tá intoxicando um cachorro. Nossa, é horroroso isso, pelo amor de Deus.
É, a gente precisa falar, infelizmente, porque tem gente que faz, né?
Acontece.
Ai, tá tão prazeroso pra mim, vou dar pro bicho também. Tem gente que faz de sacanagem, né? Nem porque tá gostoso pra mim, vou dar pro bicho. Não, é pra ver o mesmo bichinho tomando e dando risada. Aquela coisa.
Nossa,
toda.
Nossa senhora, é horroroso isso, gente.
É de revoltar mesmo, Maria Paula.
É de revoltar, porque é um absurdo tão grande, que você fala, gente, não é possível que aconteça isso. E é mais comum do que a gente espera.
É comum, infelizmente. Em relação à automedicação dos animais, é óbvio, eles não vão tomar remédio, mas a gente vai lá e dá um negocinho, mistura na água pra melhorar isso ou aquilo. Dê as orientações, porque às vezes a gente abusa na automedicação, não deve. Para os animais, a mesma coisa, né?
Sim. Gente, não procura no Dr. Google. Dr. Google muitas vezes não acerta o caso clínico do seu cachorro. Procure um médico veterinário. Vá até um médico veterinário da sua confiança. Então, conta o que está acontecendo, não automedique o seu cachorro, porque muitas vezes você pode mascarar os sintomas e realmente prejudicar a melhora ali do seu animalzinho. Então, leve direto a um veterinário da sua confiança, sem consultar o Dr. Google.
Maria Paula, esses cachorrinhos mais peludinhos, né, que a gente tosa e o pelo volta a crescer, você aconselha nesta época dar uma boa de uma tosada, deixar um pouco da estética para lá? Isso vai deixar o cachorrinho mais confortável ou não faz muita diferença?
Não. A termorregulação do cachorro, que é como o cachorro troca, controla a temperatura do corpo dele, não é feita pela pele. Então, o pelo é uma camada protetora. Então, os cachorros fazem essa termorregulação através da língua. Então, vocês veem muito esse cachorro ofegante com a língua para fora. É aí que ele está controlando a temperatura do corpo dele. O pelo, quando a gente tem um cachorrinho peludinho, por exemplo, um
poodle, shih tzu,
um poodle, e você vai tosar aquele cachorro, você pode sim estar prejudicando toda essa termorregulação do cachorro.
Que é isso, gente? A gente acha que vai tirar a blusinha do bichinho e ele vai ficar...
Tá atrapalhando ele.
É, a termorregulação é uma coisa que a gente, minha mãe,
não
sempre
acontece
fazia.
Pela pele.
Minha mãe sempre fazia, né, com o poodle, porque essa sensação do que é bom pra gente pode ser bom pro cachorro. Então vamos tosar pra ele ficar mais
não,
fresco.
Não, nada disso.
Pra você trazer conforto pro seu animal nessa época do ano, sombra, água fresca e ambiente ventilado. O que pode fazer, que é bem legal também, é colocar um gelinho na água, pegar, sabe aqueles tapetinhos de banheiro?
Sim.
Encharcar bastante, colocar ele esticadinho assim no congelador, depois você oferece pro seu pet deitar.
Ah, bacana, legal. Cima.
E outra coisa, se vocês me permitem falar, é se o seu animal entrou em hipertermia, que é o aumento do calor do corpo dele, então ele tá muito ofegante, ele tá com os olhos bem arregalados, assim, não enfia ele direto na água. Ah, eu vou jogar a água da mangueira direto nele. Não faz isso. Você vai dar um choque enorme no seu cachorro. Então, molha as patinhas e encaminha direto para um médico veterinário. O seu animal está necessitando de cuidados médicos veterinários.
Ah, legal. Então, é a mesma coisa da automedicação, né? Não vá tomar medidas que você, que não é técnico ou profissional, não entende, né? Mas o banho, num período, vamos dizer, normal, igual esses dias quentes, tá liberado, pode dar, né?
Pode dar, é só se o cachorro está em hipertermia, se ele tá apresentando esses sinais.
Caramba.
Então, banho normal, pode dar um banho na sombra, seca bem seu cachorrinho, pode dar banhos com mais frequência, isso também vai ajudar a controlar o calor. E lembrando, banho de cachorro, principalmente nesse calor, é de morno a frio. O morninho é um morninho gelado, não é o nosso morninho calda-pés lá, que a gente fica igual um frango tirando a pele.
Boa.
É realmente um banho de morno a frio.
E o Felipe citou o gelinho aí, mas existe até picolé apropriado para cachorro,
tem,
né?
Ah,
bicharada
existe.
Tá luxuosa.
Existe, e até pra gente fazer um enriquecimento ambiental, eu gosto muito dessa dica do picolé. A gente pega a ração dos cachorrinhos e deixa ela na água. Ela vai inchar um pouquinho e você vai amassar, fazer tipo uma papinha assim, pros cachorrinhos, e vai pegar uma garrafinha, sabe aqueles guaranazinhos, aqueles pequenininhos?
Sim, a caçulinha.
Você corta aquela garrafinha e coloca essa massinha da ração no congelador dentro dessa garrafinha pet cortada.
Uhum.
E daí você vai congelar essa ração e depois você oferece pro seu cachorrinho ir lambendo. Isso é um ótimo refresco.
Legal.
E um ótimo enriquecimento ambiental.
Aí, ó. Dica excelente.
Gostei.
Nesse período aí de fim de ano.
Precisa nem comprar, dá pra fazer em casa.
Já tem, todo mundo tem ração em casa.
Interessante.
Não precisa comprar, ninguém vai gastar. Maria Paula Filippo, veterinária, vocês encontram a Maria Paula lá no Instagram, é Maria Paula Filippo, com dois P's, super fácil. Ela tem o perfil profissional também lá, vocês podem seguir, comunicação animal, _. Maria Paula, muito obrigado pelas informações, as dicas, excelente fim de ano. Ó, 2026 a gente conta com você muito mais aqui na Rádio Frei Galvão.
Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Com certeza 2026 estarei presente, se Deus quiser. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, e bom final de ano para vocês, para todos os ouvintes. Que 2026 seja um ano de muitas realizações para todos nós.
Amém.
E protejam seus animais, não deixem eles se sentirem vulneráveis e tão expostos assim. Vamos realmente amar e cuidar dos nossos animais.
Valeu.
Obrigada, Maria
Grande
Paula.
Grande abraço a você e toda a família. Tchau, tchau.
Obrigada, bom dia. Tchau, gente.
Valeu, Maria Paula. Show de bola. Você que quer rever essa entrevista, que foi uma aula, né?
Reforçando, Felipe, eu disse aqui que a gente ia tratar sobre isso, mas bem por cima, nessa época do ano, aumenta muito o número de abandono de animais, porque as pessoas vão viajar e soltam seus animais.
É absurdo isso.
Abandono
é crime.
É crime.
Né? É crime.
Animal não é presente, então chega na época do Natal, muita criança ganha animais de presente, mas assim, você vai viajar e ter a coragem de deixar o animal pra fora porque você não gosta, então não tenha.
Não tem, verdade.
Saiba que a partir do momento que você tem um bichinho, ele vai viver com você durante anos. Então é melhor não ter, tá
verdade.
Bom? Deixa pra quem gosta e fica aí na sua mesmo, na sua solidão.